Meu caro ouvinte, nosso assunto agora é mobilidade urbana. É mobilidade urbana com um modal que tem crescido em Maringá. A cidade, é claro, favorável para isso. Plana, nós temos uma capacidade de poder incorporar ciclovias na cidade. Estão crescendo, inclusive, as ciclovias. Existe também a forma de compartilhamento de vias com as bicicletas. Mas a bicicleta cresce, claro que também existem alguns problemas que vão gerando, tanto para os ciclistas, como para quem convive com a bicicleta dentro do espaço urbano. E o meu entrevistado agora, inclusive para falar sobre essa questão, aqui no CBN Maringá de sábado, é alguém que estuda este modal. Eu tenho aqui comigo o arquiteto urbanista Thiago Bortioneri. O Thiago é professor da UEM. O Thiago, ele tem mestrado em engenharia urbana. Ele atua na Ciclo Noroeste. Ele é um dos pesquisadores técnicos, inclusive alguns trabalhos do Thiago estão focados na questão da mobilidade e a bicicleta tem um papel de destaque. É com ele que eu falo agora. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aí a todos os ouvintes da CBN.
Meu caro Thiago, antes de mais nada, eu queria conversar com você sobre um modal que cresce, que é a bicicleta, mas que a gente está num espaço urbano, que tem, até Maringá tem um ambiente favorável para bicicleta, mas a bicicleta ainda é considerado por alguns um modal de risco. Qual é o principal problema de se utilizar uma bicicleta em uma cidade como Maringá e até mesmo no Brasil? O que que trava a bicicleta como um modal que possa crescer com segurança?
Olha, na verdade são diversos os fatores hoje que podem contribuir para que a bicicleta não cresça mais do que ela vem crescendo, né? Um dos principais é a segurança viária, né? Então, muitas pessoas não utilizam a bicicleta hoje como meio de transporte, principalmente cidades médias como a nossa, que é uma cidade onde a maioria das viagens elas não são tão longas, né? Então, nesse caso, a bicicleta não são tão longas, tanto na distância quanto no tempo de viagem. Então, a bicicleta ela teria um papel fundamental nisso, né? Para viagens mais curtas, para viagens que sejam até 40 minutos, meia hora, né? Só que muita gente acaba se afastando um pouquinho dessa possibilidade por causa da segurança viária, né? Então, a insegurança ao compartilhar em algumas vias da cidade faixas de rolamento com velocidades altas, com alto volume veicular ou com a presença de veículos pesados, como é o caso da Avenida Colombo, por exemplo, isso tudo afasta uma parcela da população que tem medo de usar a bicicleta nesse sentido. Uhum. Vez ou outra a gente vê aí notícias de ciclistas que acabam indo a óbito ou que ficam seriamente feridos, né, em acidentes oriundos de compartilhar esses espaços, muitas vezes em locais onde as velocidades permitidas são muito altas, ou mesmo o comportamento de motoristas também são errados, né? Então, talvez a segurança seja o principal fator. Existem outros, por exemplo, muitas pessoas não veem a bicicleta como um meio de transporte com preconceito, né? Como, por exemplo, a bicicleta é veículo para pessoa pobre, né? No Brasil, a gente ainda tem esse tipo de pensamento enraizado na população, né? Não todos, obviamente, mas uma parcela da população ainda tem, assim como o transporte público também tem esse mesmo viés preconceituoso, às vezes, né? Então, além desses fatores, existem também algumas coisas que vão de encontro com o clima, né? Uma cidade muito quente, ela pode afastar também alguns usuários da bicicleta, porque a bicicleta é um veículo de propulsão humana. E ela acaba tendo essa desvantagem, né, num dia muito quente. Maringá é uma cidade quente, mas ela, você tem muitos dias do ano que você consegue usar a bicicleta sem maiores problemas, e às vezes no seu trabalho, no seu estudo, você consegue também uma alternativa para trocar de roupa, para fazer algum tipo alguma coisa que ameniza essa desvantagem, que eu acho que, de todos os problemas que eu estou relatando aqui, talvez a insegurança viária, talvez não, com toda certeza a insegurança viária seja o fator realmente que afasta um pouco as pessoas do uso da bicicleta mais efetivo. Claro que a gente também tem, quanto mais infraestrutura cicloviária a cidade tiver, mais vai atrair o usuário. Então, isso é uma coisa que vai aumentar a segurança, inclusive. Então, é uma causa e efeito, né? Você cria ciclofaixas, ciclovias, e aí você melhora a segurança, vai atrair mais usuários. A Avenida Brasil é um exemplo, né? A Avenida Brasil pouco tinha ciclista no seu, na composição veicular, né, do seu sistema viário. A gente via pouco ciclista lá. No entanto, de 2014 para cá, isso mudou, né, graças à implantação daquela infraestrutura.
Agora, Thiago, tem uma coisa interessante aí que você falou, que é infraestrutura que vai além só das, não só das ciclovias, né, mas também criar um ambiente favorável à bicicleta, ambiente dentro do trabalho. Né? Eu, por exemplo, conheço algumas empresas em que você tem, e uma delas que eu achei fantástico, foi a primeira vez que eu vi, quando eu cheguei lá, você tem bicicletário na empresa, tem chuveiro na empresa, a empresa incentiva o uso de bicicleta, o próprio gestor da empresa anda de bicicleta, então eu acho uma coisa muito legal. E tem também alguns estabelecimentos, bares, por exemplo, tem até um aqui perto da CBN, em que ele é feito também e especialmente para atender ciclista. Então você pode chegar lá, deixar sua bicicleta, você toma algum café. Então. É isso que a gente tem que entender também. Quer dizer, muitas vezes falta esse entorno. A gente fala a ciclovia, a gente fala o trânsito, mas também a segurança, por exemplo, né, não deixar roubar sua bicicleta, perder um meio de transporte.
Sem dúvida. A questão da vulnerabilidade social da bicicleta, na questão de roubo, ela também é eu esqueci até de comentar, mas ela também é um dos contribuidores, né, para muitas pessoas não utilizarem a bicicleta como meio de transporte. E quando os estabelecimentos comerciais começam a perceber que o ciclista, ele é um potencial comprador, né, tanto quanto o motorista de automóvel, até porque pode ser a mesma pessoa, né, em momentos diferentes da semana, da vida da pessoa, elas começam a fomentar isso. E as empresas também fazer isso para os seus funcionários é fundamental. Né? Alguns países têm programas de Estado, né, que incentivam as empresas a fomentar o transporte sustentável, e neste caso a bicicleta também se insere junto com o transporte público, incentivando os seus funcionários a usar a bicicleta, dando desconto, inclusive, na compra, desconto de impostos, né, para que essas pessoas empregadas comprem a bicicleta, como se fosse um vale-transporte para a bicicleta. Né, além de outros descontos de impostos que podem vir a... Então, existem N exemplos, né, de cidades fora do Brasil que estão implantando esse tipo de benefício para as empresas poderem... incentivar dentro do seu quadro funcional o uso da bicicleta, além também, obviamente, de fornecer uma infraestrutura dentro da empresa, como um vestiário, né, alguma coisa assim, que possa contribuir aí para as pessoas que acabam necessitando de trocar de roupa, enfim, tomar um banho depois de fazer um deslocamento um pouco maior, né? Uhum. Enfim, tudo isso são ferramentas positivas que vão ajudar, obviamente, a incentivar o uso da bicicleta mais ainda. Né? Algumas pessoas também podem deixar de usar por não ter esse tipo de... Às vezes o cara chega no trabalho dele e não tem nem onde guardar a bicicleta. Exato. Aí ele vai deixar a bicicleta na rua, ele pode ter a surpresa indesejável no final do dia da bicicleta.
E tem uma coisa, viu, Thiago? É. Por exemplo, eu sou um ciclista. Eu sou um ciclista, sou um pedestre e sou motorista. Mas eu gosto muito da bicicleta. Contudo, às vezes eu penso, pô, eu quero uma panificadora. Eu quero ir no açougue, eu quero ir ao supermercado. E gostaria de bicicleta, que a compra é pequena, às vezes você coloca numa mochila, né? Às vezes você tem um...
Isso.
Aí eu não vou, sabe por quê? Aonde que eu vou deixar minha bicicleta? Eu tenho uma panificadora que fica a menos de 1 quilômetro da minha casa, que eu poderia ir e voltar, mas eu não vou porque eu não tenho aonde deixar a bicicleta. Tenho medo de entrar na panificadora, comprar um pão, comprar alguma coisa, quando eu voltar minha bicicleta não está lá, né?
Pois é, isso, por exemplo, eu ando de bicicleta desde quando eu era um moleque, menino, né? E, assim, eu não ando só de bicicleta, eu também sou pedestre, também sou motorista. E eu já tive bicicleta roubada, né, aqui em Maringá, lá no centro, né. Então, assim, isso infelizmente é uma coisa comum entre as pessoas que usam bastante a bicicleta. Já tiveram pelo menos uma vez essa experiência. E é interessante a gente pensar o seguinte: existe agora a prefeitura fez recentemente a implantação de vários paraciclos na cidade. Não sei se você já reparou, mas em vários locais da cidade foram implantados paraciclos, que já ajuda bastante, mas é muito importante, por exemplo, grandes empresas como supermercados, shopping centers, né, que eles também o façam dentro de sua estrutura que recebe o automóvel, por exemplo, uma garagem no subsolo dessas grandes empresas, que tenham ali um bicicletário seguro, né? Um paraciclo ali seguro, porque se colocar só na rua, por exemplo, você vai deixar a bicicleta na rua e vai entrar no shopping, você não está mais vendo a sua bicicleta, você não está ali de olho. Agora, se você recebe esse cliente como você recebe o cliente do automóvel e deixa ele guardar a bicicleta dentro daquela infraestrutura toda protegida do shopping, por exemplo, seria fundamental. Então, alguns shoppings aqui em Maringá já têm isso, alguns supermercados também. Então, é interessante que isso acabe até entrando como uma lei, né? Uma lei urbana, né? De a pessoa vai construir o shopping, ela um empreendimento como um hipermercado, um supermercado, então ela tem lá um número mínimo de vagas de automóveis que tem que ter e tal, e também tem que ter o paraciclo, bicicletário, dentro de sua infraestrutura, não na rua apenas, né? Então, isso tudo ajuda, né? Uma outra coisa interessante de comentar, Gilson, aqui, em São Paulo foi feita uma pesquisa entre os comerciantes de uma via que tinha sido implantada uma infraestrutura cicloviária. Se eu não me engano, eram ciclofaixas. Uhum. Eram ciclofaixas em várias vias. E aí eles foram perguntar para as pessoas, para os comerciantes, o que mudou, né, após a implantação. E eles chegaram à conclusão de que com os paraciclos, com a infraestrutura de ciclofaixas aqui naquele comércio em específico, as pessoas passaram, os comerciantes em geral, passaram a comprar em menos quantidade, mas voltar mais vezes. No final do mês, as vendas aumentaram.
Olha que,
né,
legal.
Então, assim, a conclusão da pesquisa era que os usuários, os frequentadores daqueles comércios específicos desse estudo de caso, eles iam no comércio de carro, compravam em maior volume, mas demorava mais tempo para voltar. Com a bicicleta ali, muitos novos usuários e alguns até antigos, mas que mudaram o modo de transporte, passaram a voltar mais vezes e comprar menos. Porque você não consegue carregar muita coisa na bicicleta mesmo, igual você mesmo falou aí agora há pouco.
Uhum.
Aí isso aumentou as vendas. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa importante da gente lembrar, né? E que isso pode acontecer, porque você está com a pessoa ali na frente do estabelecimento. Quando você está de carro procurando vaga ou andando de carro a 40 km por hora, você nem enxerga o que tem dentro das lojas, você não vê vitrine, você não consegue ter. A bicicleta, ela é mais próxima dos nossos sentimentos humanos, né?
Exato.
Você está ali sentindo cheiro, você está assim, olhando, ouvindo barulhos, né? Que dentro do carro, muitas vezes, você não percebe nada disso.
E eu queria tocar no assunto agora, já nessa nossa parte da entrevista, indo para o final, que é importante, que é a questão de espaço. A gente sabe que bicicleta, se você pegar uma garagem para um automóvel e pensar quantas bicicletas cabem dentro desse espaço que o automóvel ocupa, eu calculo que no mínimo umas 8 bicicletas você coloca ali dentro, né?
Isso
então
mesmo.
Você vai tirando, se você pensar percentualmente, eu posso ter um modal que ocupa menos espaço dentro do ambiente urbano, abrindo mais espaço também para o pedestre. Aí eu tenho algumas coisas que eu queria conversar com você, que é: se temos ciclistas, precisamos ter ciclovias, precisamos ter ciclofaixas, nós temos um pedestre. Aí os dois, de vez em quando, eles se encontram. Né? O pedestre com o ciclista. Eu tenho aqui, né, um ouvinte nosso, o Nelson Tenório, estava até batendo um papo aqui comigo pelo WhatsApp, o Nelson. E ele falou de uma experiência que ele teve, eu também tive essa experiência do Nelson, talvez não com essa intensidade que ele teve. Ele fala que ele gosta muito de caminhar no Parque do Ingá e tal, pá. E ele percebe que algumas pessoas andam de bicicleta em torno do Parque do Ingá, numa faixa que é para o pedestre. E eu, como... Aí eu vou falar da minha experiência, comparando em conjunto com essa do Tenório, de que eu muitas vezes estou andando na calçada e passa um ciclista, cara, extremamente rápido. E eu fico pensando, poxa, acertar alguém na calçada, né, você acaba machucando. Aí você vai conversar com o ciclista e ele fala, mas se eu for para a rua, o carro me pega. Né? Se eu for para a rua, o carro me pega, se eu for na calçada, eu pego o pedestre, né? Como é que fica isso? Quer dizer, a gente precisa de uma educação, e o Tenório fala isso, né? A gente precisa,
claro, sem dúvida,
orientar, porque às vezes o ciclista não sabe aonde ele pode e onde ele não pode andar. E Sim. O pedestre fica incomodado, porque também o pedestre invade também a ciclovia. Eu já fui andar Sim. De bicicleta e eu ficava vendo o pedestre fazendo a sua caminhada ou sua corridinha na ciclovia. Como é que você entende isso?
Gil, você falou uma coisa assim, fundamental aí, que é a questão da conscientização e educação, né? em qualquer ator do trânsito, seja ele pedestre, motorista, ciclista, motociclista, todos têm que ter isso enraizado, né? A conscientização, que passa por conhecer as leis, né? Por respeitar as leis, por reconhecer o papel do próximo ali, da pessoa que também está compartilhando aquele espaço. Então, isso é fundamental para qualquer coisa que a gente vai falar vivendo em sociedade, né? E, enfim, esse tipo de situação, infelizmente, acontece. Os ciclistas, obviamente, a gente está aqui tentando trabalhar com as bicicletas, incentivar a bicicleta, mas a gente sabe que tem ciclistas que, infelizmente, eles acabam agindo errado na via, não respeitam sinal de trânsito, semáforo, por exemplo, atravessam em locais assim, que são perigosos, colocam a bicicleta na calçada e oferecem risco aos pedestres, assim como nós temos pedestres também que fazem isso. E já cansados de ver motociclistas e motoristas que ultrapassam limites de velocidade, enfim, todos os atores, infelizmente, a gente tem aí as pessoas que acabam não respeitando essas leis de trânsito, que são aí fundamentais para boa conduta ou bom convívio entre todos. Então, acho que campanhas de conscientização, obviamente, são positivas, trazem resultados. É só a gente lembrar que no passado, não tão distante, Maringá fez uma campanha muito forte da travessia de pedestres nas faixas. E a partir daquele momento, muitos motoristas começaram a parar a faixa para o pedestre passar. Isso não acontecia antes, né? E até hoje, mesmo com as campanhas tendo sido praticamente zeradas, a gente não tem mais essa campanha específica tão forte quanto teve lá atrás, na televisão, no rádio, em tudo que é mídia. Hoje ainda você vê muitos motoristas fazendo isso, parando na faixa. Virou meio que um costume da cidade. Muitos ainda não fazem, ok, mas ainda tem uma parcela da população que respeita. Então, essas campanhas, elas são importantes, que elas precisam ser continuadas, né? Para que você continue cada vez mais enraizando na cabeça da população o respeito a esses espaços. Outra coisa muito interessante da gente pensar é o seguinte, existe o conflito pedestre-ciclista nas ciclovias, né? Agora, inclusive, tem sido lançados nos últimos tempos projetos da prefeitura, né, que fazem pista de caminhada e ciclovia. Ok, quando tem espaço, ótimo, mas às vezes não dá para fazer as duas coisas. E aí a ciclovia acaba virando uma pista de caminhada. O que a gente pode perceber? A maioria desses lugares onde a ciclovia vira pista de caminhada são locais carentes de espaços de lazer, né? Faltam parques, faltam áreas para as pessoas fazerem isso, porque na calçada convencional, a pessoa a cada 100 metros ela tem que atravessar uma rua. Então não é um lugar tão interessante para você fazer uma caminhada esportiva, né? Sem contar que ela vai enfrentar mesas de bares, carros estacionados, às vezes na calçada, principalmente daquelas lojas que vendem automóveis, vai ter calçadas com degraus, vai ter calçada com buraco, vai ter raiz de árvore, vai ter um monte de problema de calçada que o pedestre vai acabar achando melhor caminhar na ciclovia mesmo. Então a gente tem que ver também que às vezes o pedestre está ali, mas não é porque ele sabe que ele não está certo, mas ele também não tem outra opção, né? Então isso vale para o ciclista também, que às vezes ele está num lugar perigoso e infelizmente a opção viável para ele é colocar a bicicleta na calçada, num trechinho ali, porque ele não tem escapatória, ou ele vai ter que dar uma volta muito grande. Certo. Então, o sistema viário, ele precisa também ajudar de forma que, além de você impulsionar o uso educativo do próprio sistema, ele proporcione mesmo que você use o sistema de maneira eficiente, para que você não precise fazer esses relatos aí que a gente sabe que tem, e é direto mesmo. Certo. Né? Então, isso, o próprio papel do sistema viário pode ajudar a diminuir esses mau usos do espaço, né? Certo. Se eles forem pensados, né, para todos, e não apenas para automóvel, por exemplo, ou apenas incentivando o automóvel e deixando os outros meios de transporte de lado. Né?
Tiago, eu queria agradecer e queria te pedir desculpa, te devo uma desculpa. Eu chamei lá no começo da entrevista de Tiago Bortion, é Tiago Bortion, peço perdão por
sim,
isso.
Ah, sim, sem problema.
Tiago, muito obrigado pela tua presença aqui na CBN.
Obrigado, Gilson, e fico à disposição para quando vocês quiserem conversar mais sobre esse assunto.
O prazer é nosso, conversei com o Tiago Bortion Nério. Tiago, além de arquiteto urbanista, ele é professor também da Universidade Estadual de Maringá, é um especialista no estudo de mobilidade das bicicletas. Conversamos um pouco sobre o modal, a bike, nas vias públicas em Maringá.